Então, boa tarde, chamo-me Ana Oliveira, sou do distrito de Coimbra, mais propriamente da Figueira da Foz. É a primeira vez que estou numa delegação destas, portanto, sinto-me muito honrada de estar aqui convosco e tenho mais de 40 anos, então fico por aqui.
Ora, muito boa tarde, eu chamo Paulo Cavaleiro, sou natural de São João da Madeira, fui eleito pelo distrito de Aveiro e desejo a paz no universo, que é o que
Boa tarde, Alberto Fonseca, da Trófano, do distrito do Porto. Tenho 43 anos fresquinhos e é isso. Essa é aquela coisa de rico, não é? Exato. Então, nesse caso, sou o Alberto F.
Boa tarde, o meu nome é Adriana Rodrigues, tenho 45 anos, nasci em 1980, façam as contas, quase a fazer os 46. Sou de Valdecâmara, no distrito de Aveiro, eleita pelo PSD. É a minha primeira vez aqui na Assembleia da República, ou seja, é a minha primeira sessão legislativa, que estou a concluir agora, por estes dias, não é? E é um prazer muito grande estar aqui convosco nesta comissão. Obrigada.
Ana Gabriela Cabilhas, 29 anos, sou eleita pelo Distrito do Porto e sou caloira nesta delegação.
Então, Sofia Andrade, do Distrito do Porto, natural de Santo Tirso, e como faço anos a 29 de Fevereiro, tenho 9 anos.
Exatamente. Boa tarde, meu nome é Marina Gonçalves, sou de Caminha, do distrito de Viana do Castelo, também ainda não cheguei à fasquia dos 40, mas estou quase, e sou caloira nesta comissão, embora tenhamos tido logo eu e a Gabriela a possibilidade de ter uma experiência, mal tomamos posse aqui nesta comissão.
Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, não percebo porque começaram com esta história dos anos, porque confesso que não tenho interesse nenhum, não tenho interesse absolutamente nenhum. Até porque eu sou o mais novo de vocês todos, portanto não vou dizer qual é a minha idade. E, portanto, Carlos Pereira, sou da Madeira, fui eleito por Setúbal, estou nesta delegação desde 2016 e pronto. E é isto, tem sido interessante. Muito obrigado.
Bem, exatamente, outro caleiro, Carlos Barbosa, eleito pelo Partido Chega em Braga, de Braga, braguista. Com muito gosto. 45 anos e é a minha primeira vez nesta comissão. Muito obrigado.
Bom dia, o meu nome é Gonçalo Sousa Pereira, sou do Porto e sou funcionário parlamentar desde 2020.
Rita Pinto Ferreira, de Lisboa. Pronto. Diretora, como disse a senhora Presidente, da área de Relações Externas e Cooperação, e estou na Assembleia da República há 25 anos.
O nosso segundo vice-presidente, deputado André Pinotes Batista. Nós estamos na apresentação, portanto já vai fazer. Já agora, eu fui eleita por Vila Real e repara, isto é quase tudo do Norte, há aqui um lobby qualquer do Norte. Madeira. E a Madeira também. E já agora pedia o André que se apresentasse para
Boa tarde a todos. Antes de mais, quero-vos pedir desculpa. Eu ia ponto 25 de Abril, que é um trauma de quem não é do Norte. Acontece muito. Era uma forma muito simples. Sou deputado do Partido Socialista. Penso que alguns de vocês me conheçam mais por comentar outras atividades colaterais que não esta. Mas tem sido um privilégio integrar aqui a delegação da UIP. Já o fazia no passado, agora como vice-presidente. Queria apenas destacar uma coisa que tem sido importante, que é a colaboração entre todos nós e, sobretudo, na relação com o PAR. Deixar aqui uma nota de exigência e uma nota de agradecimento. O Sr. Presidente tem sido sensível às nossas necessidades e à evolução que a UIP tem tido. Sempre que a UIP consegue ter um português numa posição de relevo, isso deixa-nos orgulhosos e os nossos serviços fazem um belíssimo serviço nesse aspecto. Obviamente depois que isso carece de reforço de verbas orçamentais, etc. E, portanto, eu queria aqui dizer que, por um lado, foi dado um passo muito importante na constituição desta mesa. Por outro, vamos precisar de ter uma capacidade reivindicativa que eu sei que a Sra. Presidente tem e que eu e o Primeiro Vice-Presidente também ajudaremos, porque, como vos digo, é muito importante o trabalho diplomático que fazemos, sempre que temos alguém em funções, isso depois não pode afetar o todo da delegação, mas eu diria que é um caminho progressivo para ser feito com bom senso, porque de facto nós temos neste par um aliado neste aspecto e portanto é nesta cooperação institucional que vamos trabalhando. Há uma coisa que também estou sempre ao vosso dispor e basicamente é isto.
Muito obrigada. A idade, não disse a idade.
31.
Nós só temos, para já, como vê, temos poucos deputados que possam assumir o Fórum dos Jovens, que é uma espécie de uma comissão. Já tivemos a Gabriela, a Marina e há o João Ribeiro, que é suplente dos... Ah, a Sofia também ainda podia. E o João Ribeiro do Chega, que também ainda pode. Pronto, porque é só até aos 40.
Jovens até aos 40.
Isso, até aos 40, exatamente, exatamente. Bom, então passo a explicar. De facto, houve uma alteração relativamente à orgânica desta delegação desde a anterior sessão legislativa. Havia só um presidente e um vice-presidente. A partir do momento em que nós entendemos que em deslocações da delegação deveria ir uma representação dos três grupos parlamentares que integram a delegação, o Sr. Presidente foi sensível este argumento na anterior sessão legislativa desta vez houve aqui uma alteração da orgânica, havendo um presidente e dois vice-presidentes. E nas reuniões, que era o ponto 3, na participação nas reuniões, isto tem-se traduzido desta forma. Nas Assembleias Gerais vão todos os membros da delegação, e, portanto, todos os membros efetivos. Se um efetivo não pode ir, faz-se substituir por um outro elemento do mesmo grupo parlamentar. Nas outras reuniões, sem ser as Assembleias Gerais, vão os três elementos da mesa, presidente e vice-presidentes. Se um deles não pode ir, faz-se substituir também por um outro elemento do mesmo grupo parlamentar, sendo que, se for a presidente a fazer-se substituir, a presidência será assumida pelo primeiro vice-presidente, que se entretanto também não puder ir, será assumida pelo segundo vice-presidente, não é? Mas a substituição de cada um de nós será sempre feita por um deputado do mesmo grupo parlamentar. Nas Assembleias Gerais, as Assembleias Gerais são assembleias que integram representação de todos os parlamentos que integram a UIP. A União Interparlamentar tem neste momento quase 200 parlamentos, 186, não é? 183 parlamentos que estão na organização, mas depois tem ainda parlamentos que são observadores e tem entidades externas também como observadoras, quer dizer que mobiliza muita gente, muitos países. Então, quando nós vamos participar nas Assembleias Gerais, como é o caso da próxima que vai acontecer na Tanzânia, nós temos representantes de muitos países. Isto é uma logística tremenda. As línguas de trabalho nas Assembleias Gerais, a UIP trabalha sempre simultaneamente com inglês e francês. Essas são as duas línguas, porque são os dois países fundadores, não é? Que deixaram, digamos, esta herança na UIP, mas também há outras línguas de trabalho, como sejam o árabe, o árabe e o espanhol. Portanto, além do inglês e do francês, temos também o árabe e o espanhol. As várias delegações da UIP, da delegação portuguesa da UIP, tem feito pressão para que o português possa também ser língua de trabalho da UIP. No entanto, temos-nos confrontado com a questão orçamental, porque a presidência da UIP diz que, havendo mais uma língua de trabalho, isto vai aumentar muito os custos e cada país teria de comparticipar mais para que possa haver esta tradução de todas as intervenções para mais uma língua. Sendo que o nosso grande argumento é que estão na UIP os 9 países que integram a Cplp e, portanto, isto representa, não é, muita gente e é esta a nossa pressão, que é uma língua com grande projeção à escala mundial, que temos na UIP os 9 países da Cplp e que faz todo o sentido que esta seja também uma língua de trabalho. De qualquer maneira, nas Assembleias Gerais nós podemos falar em português e temos-lo feito, porque temos tradução, temos a contratação de tradutores que vão traduzir a nossa intervenção para inglês e para francês, para as duas das línguas de trabalho da UIP. E, portanto, sendo assim, nós podemos, na Assembleia Geral, falar em português. E temos-lo feito porque acho que é importante também, já que estamos a pagar os tradutores, não é, que possamos fazer ouvir a nossa língua no seio da organização. Angola, Brasil e outros países que vão da Cplp também fazem as suas intervenções em português e tem sido esse o nosso argumento, de que é importante falar na nossa língua. Depois... tem algumas notas que receberam sobre o funcionamento da organização e sobre a história da organização e os seus objetivos e valores e princípios que são a matriz da UIP, mas dizer-vos também que em termos de funcionamento a UIP se organiza por grupos geopolíticos e nós integramos o grupo geopolítico dos 12+. E nesta próxima Assembleia Geral, que vai acontecer em outubro, vai haver eleição do presidente da UIP e vai haver eleição do presidente dos 12+, do grupo geopolítico dos 12+. Já recebemos as candidaturas, há pelo menos duas candidaturas para a presidência dos 12+, que é a deputada Gabriela da Polónia e uma deputada presidente do Parlamento do dos 12+, para já só foi a Gabriela, eu estou a fazer confusão. Dos 12+, é a deputada Gabriela da Polónia. Para a presidência da UIP, é que há duas candidaturas, que é o presidente do Parlamento da Austrália e a presidente do Parlamento do Azerbaijão. Pronto, são dois presidentes de Parlamento que estão a concorrer neste momento à presidência da UIP. Acontece que há um deles que partilha conosco o grupo geopolítico dos 12+, tem tido um trabalho muito direto conosco, já fez contactos ao nosso par, entretanto nós ainda não tomamos decisão se apoiávamos alguma das candidaturas, sendo certo que nos 12+, provavelmente será a única candidatura, será esta da Polónia, uma vez que a deputada tem sido uma deputada muito ativa, já é vice-presidente da UIP, e tem apresentado
só uma nota muito breve, para dar aqui um suporte a isto que a Presidente está a dizer. Nós, obviamente, quando apoiamos alguma candidatura, pode suscitar no vosso espírito qual é o grupo, a família política das pessoas. Não é essa a afinidade que nós ali trabalhamos. Nós ali trabalhamos com afinidades, claro, com grupos geopolíticos, com percursos que lá são feitos, e, portanto, é muito natural, olhando aqui do Chega ao PS, ao PSD, o que for, é muito natural que, por vezes, esses apoios sejam dados e não tenham esse tipo de problemas. Não quer dizer que não nos questionem sobre os apoios, mas é muito natural que, dentro da afinidade, e destacava uma coisa que os deputados têm que ter consciência, os nossos serviços têm uma relação de muitos anos com aquela organização e com aqueles serviços. E, portanto, muitas vezes, ouvir o que os nossos serviços dizem norteia-nos também para termos o máximo de influência. No dia em que eu tiver que apoiar um deputado mais de direita, porque isso faz parte da afinidade, ou mais de esquerda, é a coisa que menos me preocupa. O que me preocupa é a posição relativa de Portugal. Só dizer-lhe, Presidente, que é para lhe dar mais latitude também naquilo que...
Obrigada. Não, é isso mesmo, é que assim, nós apoiamos geralmente o deputado que vai do nosso grupo geopolítico e não perguntamos qual é o partido dele, não é? Porque é o que menos interessa ali. Se vemos que é uma pessoa dinâmica, se é uma pessoa que mostra, tem mostrado trabalho, responsabilidade, etc., como é o caso da deputada Gabriela da Polónia, que é uma pessoa respeitada no seu grupo geopolítico, eu sinceramente nem sei qual é o partido da deputada da Polónia, não faço ideia. É? Ela é independente, olha, ela é independente, pronto, tudo bem. Mas mesmo que fosse de um partido de esquerda, de direita, não importa, porque é do nosso grupo geopolítico, é uma pessoa que tem feito um trabalho muito responsável, organizou recentemente um seminário e convidou-nos, inclusivamente convidou-me para oradora desse seminário, tem procurado envolver todas as delegações dos 12 mais e pronto, tem feito um trabalho de afirmação no sentido de suportar a sua candidatura e de afirmar as suas capacidades de liderança. Eu acho que é, sem dúvida, uma mais-valia. No apoio, nós podemos proceder de duas formas. Ou não deliberamos apoiar expressamente nenhuma candidatura e formalmente, oficialmente, não manifestamos apoio a nenhuma e chegamos lá e votamos como entendermos, que o voto é sempre pessoal e livre, não é? O voto é sempre um voto secreto. Ou então afirmamos o nosso apoio à candidatura A, ou B ou C. Pronto. Neste caso dos 12 mais, eu acho que, sabendo nós que, de certeza, quem vai ganhar a eleição, para já é a única candidata, mas mesmo que surjam outras candidaturas, pelo trabalho que tem feito e pela afirmação que tem tido no grupo geopolítico, a deputada polaca de certeza que vai conseguir ganhar, e eu acho que teríamos alguma vantagem em manifestar expressamente à própria o nosso apoio à candidatura dela. Isto aconteceu e deixa à consideração dos grupos parlamentares, essa já tínhamos falado outro dia e o Hugo também disse que não levantava objeções, não foi? A esse apoio. E o André também não levanta objeções. Pronto. Porque uma coisa é eu manifestar o apoio pessoal. Outra coisa é dizermos que pode contar com o apoio da delegação portuguesa. Isto é importante porque depois, quando há qualquer atividade, qualquer outra votação, qualquer eleição para um outro cargo, ela pode retribuir o nosso apoio, não é? Pondo também a delegação polaca a apoiar a nossa eleição para uma outra coisa qualquer. Portanto, há aqui esta reciprocidade que também é importante. Relativamente ao funcionamento, portanto, temos os grupos geopolíticos, nós temos sempre participação numa reunião diária às 8 da manhã, religiosamente, às 8 da manhã, todos os dias em que temos a Assembleia Geral, a Presidente e os dois Vice-Presidentes participam nessa reunião dos 12 mais, todos os dias, e a Susana sempre, que vai sempre connosco, não é? Mas pronto, normalmente os trabalhos começam às 9 e o grupo geopolítico dos 12 mais reúne às 8 para preparar os itens desse dia. Portanto, é um grupo que se organiza muito bem e esta capacidade de organização acaba por ter os seus frutos e por conseguir afirmar-se depois na liderança de projetos, etc., porque é um grupo muito organizado. Além dos grupos geopolíticos e em termos de funcionamento da delegação e da própria organização, nós temos quatro comissões parlamentares, que correspondem às nossas comissões parlamentares aqui. Temos quatro comissões permanentes: a Comissão para a Paz e Segurança Internacional, a Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Comissão para a Democracia e Direitos Humanos e a Comissão sobre os Assuntos das Nações Unidas. Portanto, eu integro a mesa desta comissão, fui eleita no ano anterior para a mesa da Comissão dos Assuntos das Nações Unidas. E cada um de nós, cada um dos deputados efetivos, deve indicar a sua preferência por uma destas quatro comissões. No caso dos grupos que só têm dois deputados, como é o Chega e o PS, que só têm dois efetivos, cada um dos deputados deve indicar duas comissões, sendo que no PSD tem mais, depois podem gerir isso de uma outra forma, cada um ficar em sua ou como entenderem, mas o que é importante eu acho que era importante que houvesse sempre um elemento do grupo parlamentar em qualquer uma das comissões. Portanto, havendo sempre um elemento do PS, um do Chega e um do PSD em cada uma destas comissões, mesmo que depois, no dia, o próprio deputado prefira optar por assistir aos trabalhos de uma ou da outra conforme a agenda. Mas assim havia sempre alguém do grupo parlamentar com possibilidade de participar nessa reunião. Além destas quatro comissões, há também o Fórum das Mulheres. O Fórum das Mulheres é uma espécie de comissão, não lhe chamaram comissão, mas o Fórum das Mulheres é um fórum que discute as questões da paridade, as questões da igualdade de direitos na participação política e questões que afetam particularmente as mulheres. Este Fórum das Mulheres é um fórum que reúne sempre nas Assembleias Gerais e é aberto à participação de todos. Portanto, no Fórum das Mulheres da Assembleia Geral podem participar quer homens, quer mulheres. Depois, o Fórum das Mulheres, além desta reunião na Assembleia Geral, organiza outras reuniões especificamente para mulheres. E então, as regras de participação que eles têm estabelecido é, em cada quatro elementos a participar na reunião, três têm de ser mulheres, isto é, para poder participar um homem tinham de participar quatro elementos, para poderem participar dois homens, oito elementos. Para quê? Precisamente para não fechar a porta à participação dos homens, mas para privilegiar a participação das mulheres. Têm estabelecido esta regra nas reuniões que decorrem entre Assembleias Gerais. Na última, já participei eu e a deputada Gabriela Cavilhas e a deputada Marina Gonçalves, foi mesmo quando saiu, foi logo poucos dias depois de sair a composição nominal da delegação e tivemos ainda a oportunidade de participar numa destas reuniões do Fórum das Mulheres. Geralmente, o Fórum das Mulheres tem reúne nas Assembleias Gerais, que decorrem em março, abril e outra por volta de outubro, como é o caso desta próxima, mas depois tem uma outra reunião que habitualmente é em março, geralmente é em março, creio que ainda não estará marcada para o próximo ano, ainda não recebemos essa informação, mas será à volta de março de 2027. Depois temos ainda relativamente ao Fórum dos Jovens Parlamentares, aqui é que só podem mesmo participar jovens até aos 40, isto é, antes dos 41, podem já ter 40, mas ainda não fizeram os 41. Portanto, nós ainda temos algumas pessoas em condições de participar, quando todos fizerem os 41, depois aí já deixaremos de ter condições para participar. É importante que tenham noção disto, no Fórum dos Jovens, na Assembleia Geral, temos também a possibilidade de participação dos jovens, nas reuniões desse Fórum dos Jovens, e há também a possibilidade de haver uma intervenção na Assembleia Geral, feita com 2 minutos, feita por um jovem, não é? Que esteja ainda em idade de poder integrar o Fórum dos Jovens. Portanto, é mais um momento de intervenção que nós temos à disposição da nossa delegação e que pode ir sendo assumido rotativamente, por exemplo, entre os jovens que estão em condições ainda de participar. Para já nós temos apenas como membros efetivos a deputada Ana Gabriela Cavilhas, como membros suplentes temos dois do PS, duas senhoras deputadas do PS e um senhor deputado do Chega, o João Ribeiro, que também está já aí no limite. Mulheres e jovens, exatamente, exatamente, muito bem. Bom, depois, relativamente à atividade, bom, a UIP é uma delegação, é uma organização que tem muitas reuniões, tem muita atividade e nós não conseguimos participar em tudo. Vamos tendo de fazer a seleção das atividades conforme a nossa disponibilidade de orçamento e conforme aquilo que nós avaliamos ser o interesse das reuniões e a mais-valia que a participação nessas reuniões contempla para a nossa delegação e para o Parlamento Português. Geralmente, a mesa vai fazendo uma proposta e fizemos reuniões para gerir, portanto, esta delegação já enfim, iniciou o seu mandato mais ou menos a meio do ano. Nós já temos a participação nas reuniões anteriores e já fizemos a reunião de mesa para aprovarmos em mesa a participação nas reuniões seguintes da segunda fase do ano, portanto daqui para a frente, a que será depois apresentada na segunda reunião. Antes de cada reunião, a doutora Susana faz chegar uma pastinha com o histórico da reunião, com os temas, com a ordem de trabalhos, etc., etc., para que cada um possa preparar a sua participação. Essas pastas são enviadas para nós próprios, com conhecimento do secretariado de cada um dos senhores deputados que integra a delegação. Toda a informação sobre viagens e logística, viagens, hotéis, etc., é enviada ali pelo nosso Dr. Rui Lajas e pedimos que haja sempre uma resposta célere. Porquê? Porque, como expliquei há pouco, às vezes nós temos a disponibilidade de um voo e se demoramos uma semana a responder, quando vamos fazer a aquisição, a reserva já caiu, porque a reserva às vezes só é 2 dias, 3 dias, depende da companhia. E se a reserva cai, quando vamos a tentar adquirir e já não há, pois tem de se andar a ver outros horários, outros custos, outras coisas, e quanto mais se aproxima ao momento da deslocação, mais caros são os voos, mais difícil é conseguirmos a disponibilidade para todos, etc. De maneira que o Dr. Rui Lajas vai enviar hoje ainda, não é, Dr. Rui Lajas? Vai enviar hoje ainda para cada um dos membros efetivos os próximos voos para a Tanzânia e pedimos que hoje ainda, se possível, respondam aceitando as condições. Bom, isto porquê? Porque há uma assunção de responsabilidade do próprio quando aceita as condições e aceita o horário da deslocação proposto e depois a Assembleia faz a aquisição do bilhete e depois o próprio desiste. Portanto, só mesmo, o que está estabelecido é, só mesmo em condições excepcionais de, por exemplo, convocação para trabalho parlamentar no dia da reunião ou no dia seguinte, não é? Imaginem que a deslocação era a 4 de outubro, ou neste caso é um domingo, que era a 7 de outubro, e que tinham uma reunião no dia 8 de outubro, urgente aqui, que não podiam ser substituídos e tinham de estar. Bom, a convocatória para trabalho sim, na Assembleia da República é um argumento, mas depois qualquer cancelamento tem de ser justificado, porque senão vai o próprio deputado ter de acarretar com aquela despesa, uma vez que a Assembleia já adquiriu os bilhetes há situações em que nós, para não onerar muito a delegação, temos de adquirir voos que não admitem cancelamento, porque geralmente os voos que admitem cancelamento são muitíssimo mais caros. Sim. Pronto. Estamos relativamente à primeira reunião com os nossos suplentes, era isto que eu tinha para dizer. Não sei se querem, sobre a legislação, o despacho, a própria legislação, a Susana enviou para todos com a convocatória da reunião o histórico da organização e os despachos. Eu peço que passem um dia que tenham um bocadinho, passem uma vista de olhos sobre isso para estarem por dentro do espírito da organização e das regras de funcionamento. E relativamente a esta primeira reunião era tudo. Eu não sei se os membros suplentes têm alguma dúvida, se querem colocar alguma questão. Não? Então, olha, eu agradeço a vossa presença e dispensava-vos então aos membros suplentes para começarmos a segunda parte da reunião com os efetivos para a apresentação do plano de atividades e do orçamento. Está bem? Obrigada. Encontramos-nos já no plenário. Obrigada.
Está feito o estado da UIP?
Sim. Não. Ah, é? Também tem de ir. Pronto. Muito bem. Muito bem. Até já. Obrigada. Agradecemos a sua presença. Obrigada. Vamos só ver isto, a ver quem... Sim. Agora... Então, agora, com os efetivos, eu perguntava se já estavam em condições, na Assembleia Geral nós temos o Conselho Diretor, que é a mesa, portanto já está aqui assegurada, na primeira Comissão Paz e Segurança Internacional, já definiram isto no PSD? Ainda não? Indicam, mas indiquem até amanhã, por favor, que é para, na Assembleia Geral, já cada um saber em que comissão é que vai estar, passa os anos a organizar as coisas, está bem? Pronto. Então é assim, nós já distribuímos, eu estou na Comissão dos Assuntos das Nações Unidas e estou na da Democracia e Direitos Humanos. O deputado Carlos Barbosa está na Paz e Segurança Internacional e na de Desenvolvimento Sustentável. Eu não sei se do PS já tem. Enviam depois por e-mail? Pronto. O Fórum dos Jovens também depois tem de se ver os que estão em condições de participar. Relativamente às comissões, então ficam os dois vice-presidentes de nos enviar isso para, com a maior brevidade, para ficarmos com esta informação já. Depois, relativamente ao plano de atividades e orçamento, eu pedia e à Susana que ligasse esse projetor. Nós temos, eu não sei se consigo ver daqui para ali, nós neste momento tínhamos algum orçamento ainda para... está aqui. Tínhamos ainda alguma verba para gerir, porque já esta delegação já foi nomeada a meio do ano, quase, não é? No fim de maio. Conseguem ver? Pronto. Nós, em reunião de mesa, tivemos de decidir, entre as diversas reuniões que a UIP oferece até ao fim do ano, quais eram aquelas em que nós tínhamos interesse e quais eram aquelas nas quais nós tínhamos disponibilidade financeira para participar. Então, há algumas que são obrigatórias. A Assembleia Geral está aí, já está prevista em outubro. Em setembro há ainda uma reunião de participação em Nova Iorque, de participação na Semana de Alto Nível na Assembleia Geral da ONU. É uma reunião de um dia, está prevista a participação de quatro. Os quatro, quer dizer, são três, um de cada partido, e a assessoria, não é? E a Susana. Depois, em 24 e 25, esta sou eu como membro da mesa, porque os 12 mais convidam os presidentes de comissão e os membros de cada mesa, de cada comissão, para fazer uma reunião preparatória da Assembleia Geral, e esta será nos dias 24 e 25 em Malta. Estarei eu e a Susana para prepararmos a participação na Assembleia Geral. Depois temos de 15 a 17 Women Political Leaders, que é uma reunião da Rede Global de Mulheres de preparação para a liderança, de capacitação das mulheres para a liderança, e será em Reykjavik. Depois, 16 e 17 em Bruxelas, Conferência Mundial E-Parliament, sobre, é um fórum principal internacional para a troca de boas práticas e cooperação interparlamentar na área da inovação e da tecnologia digital nos parlamentos, especificamente sobre os parlamentos. E depois, em dezembro, o IGF, que nós já temos também histórico de participação, que é o Fórum de Governação da Internet, que é um programa específico para reforçar o papel dos parlamentos na definição das políticas digitais informadas por uma comunidade multissetorial mais ampla. Conta sempre com a participação de peritos capacitados para explicarem como é que os parlamentos podem avaliar e definir as políticas digitais nos seus países. A disponibilidade orçamental não nos permite participar em mais nada das múltiplas. Se forem à página da UIP, tem um leque imenso de atividades, de conferências, mas nós temos uma capacidade orçamental limitada, e portanto, com a disponibilidade que tínhamos, a mesa achou que só tínhamos condições de participar nestas. e, portanto, é aquilo que fica à vossa consideração. Temos de colocar a votação, já foi aprovada pela mesa, agora colocamos à consideração da delegação para ratificarem, se assim quisermos, a decisão da mesa, uma vez que a competência para aprovar o orçamento e as atividades, o plano de atividades, é a competência que fica a cargo da delegação no seu todo, de acordo com os normativos que nos chegaram. Alguma objeção a este plano de atividades, orçamento? Sim, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Obrigado. Não tenho nenhuma objeção, só queria fazer um comentário na sequência daquilo que a Sra. Presidente referiu relativamente ao programa de atividades para o ano. E o comentário tem a ver com o seguinte: eu não fiz uma análise daquilo que eram as diferentes iniciativas que a UIP tem até o fim do ano, mas eu acho que era útil fazer uma análise mais aprofundada e perceber se há outros fóruns que seja verdadeiramente indispensável que esta delegação estivesse presente. E se isso fosse assim, não é menos habitual que a delegação solicite ou pare uma intervenção de reforço do orçamento no sentido dessa participação. Eu estou a dizer isto porque, como digo, não conheço exatamente o que é que estamos a falar, não fui fazer uma análise sobre aquilo que são as iniciativas que existem, mas porventura pode fazer sentido fazer esta abordagem, fazer esta análise, pedir à Susana, que tem experiência larga e profunda nesta matéria, nas participações que a delegação foi tendo, se há neste caso alguma que faça sentido fazer e que não está integrada neste grupo para podermos fazer essa solicitação. Eu acho que não é nada do outro mundo, nem sequer é inédito, e eu acho que a delegação poderia seguir esse caminho. Muito obrigado.
Muito bem, relativamente a esta... Um pedido de reforço orçamental, eu acho pouco provável que nos seja concedido este ano. Nós vamos pedir que no próximo ano haja esse reforço orçamental, e creio que já estava definido para todas as delegações haver um reforço orçamental. Eu digo que não, porque este ano já nos foi concedido um reforço orçamental relativamente ao ano anterior, precisamente para prever a participação de 3 elementos em cada reunião, em vez de 2, porque antigamente estavam previstos 2, ao irem 2 elementos tinha de ser um do PSD, um do Chega e depois ficava o PS de fora, ou um do PSD e outro do PS e ficava o Chega, portanto não havia essa... Sim, é, exatamente, exatamente. E isso já veio, não, mas no orçamento também já houve um reforço do orçamento, relativamente ao ano anterior. Susana, tem o valor que foi do ano anterior, 2025, o orçamento, o valor total, o orçamento que foi concedido em 2025 e o que foi concedido em 2026.
Sim, mas, Sr. Presidente, eu percebo, eu compreendi e acompanhei que o reforço decorreu desta circunstância parlamentar, ou seja, nós passamos a ter 3 grupos parlamentares e para que houvesse equilíbrio iria nas missões em que não participava a delegação toda, iria um membro de cada partido. Isso é uma adaptação à realidade parlamentar. Eu não considero que isso seja um reforço. Isso é algo absolutamente indispensável, tendo em conta as circunstâncias. Eu, quando falo de reforço, tem a ver com as circunstâncias de eventualmente existirem atividades que a delegação considera que é relevante participar, e a delegação tem a prerrogativa de solicitar. O Sr. Presidente, ou o PAR, ou quer que seja, pode recusar, como é óbvio, mas eu acho que nós temos essa possibilidade e devemos usá-la. Não me parece que seja nada do outro mundo, desde que haja, obviamente, matéria que se considere que seja relevante. É só isso.
Sim, nós, da avaliação que fizemos daquilo que eram as atividades previstas e aquilo que nós tínhamos para gastar, entendemos que só tínhamos condições de participar nestas. Surgir qualquer coisa de extrema relevância que achamos que devamos participar, poderemos pedir esse reforço. Sendo que nós já estamos a meio do ano, e o que nós estamos a pedir que aprovem agora é este orçamento para o resto do ano. Para o próximo ano, 2027, aí é que nós procuraremos sensibilizar o PAR para a necessidade de um reforço orçamental, porque senão não vamos poder participar em muitas atividades que são muito interessantes. Mas relativamente aos valores, nós temos em 2025 210.500 euros, em 2026 258.250 euros. Portanto, houve aqui um acréscimo de 40 e tal mil euros. anos. Foi de acordo com aquilo que nos foi informado, houve para todas as delegações, mas também já nos disseram que o que estava a ser pensado era um aumento do orçamento de todas as delegações, porque isto depois também tem de ser extensível. Há outras que também têm requerido esse reforço da verba e pronto, nós sabemos que os voos encareceram muito com esta coisa do petróleo, etc. E, portanto, com o aumento do custo de voos, que é a despesa maior, porque geralmente o hotel não é assim uma coisa tão cara, mas o voo é, muitas vezes, quando é para sítios distantes, e isso tem-nos limitado um pouco. Não é? Por isso que nós conseguimos um valor mais razoável em executiva agora, e eu pedia que vocês respondessem rapidamente quando o Rui Lages vos mandar esse e-mail, porque se perdemos este voo é muito complicado irmos em executiva, porque as ofertas que nos apontaram foi 11.200 euros, era uma coisa impraticável quer dizer, limitava-nos o plano de atividades, ficávamos quase sem possibilidade de participar em mais nada, não é? Portanto, pedia logo a vossa participação. Então, nós temos de votar mesmo. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Pronto, e o plano de atividades e orçamento foi aprovado por unanimidade. Sim,
só para dar nota do seguinte, ainda falta algum tempo, mas eu pedia que vissem depois, talvez a doutora Rosana possa ajudar nisso, uma vez que é a Tanzânia, provavelmente há aí a consulta do viajante e dos passaportes, que tivessem os passaportes também diplomáticos ativos, não é, e com validade, para tratarmos disso com a devida antecedência, não é?
Só para fazer uma brevíssima declaração de voto, nós acompanhamos este plano de atividades e estas contas sem nenhum tipo de reserva. Identificamos aquilo que a Presidente disse ainda há pouco, foi este reforço para uma nova configuração, mas como temos a ambição que Portugal tenha cada vez mais representações, achamos que para 2027 devemos então tentar, junto do par, sensivelmente, porque de facto foi um esforço grande, mas foi um esforço para conformar uma realidade parlamentar. O outro esforço é um esforço de reconhecer os bons resultados diplomáticos que temos tido, e, portanto, levará um diálogo com o par, da nossa parte, nenhuma reserva, mas esta questão que, no fundo, expressa quer o que o deputado Carlos Pereira disse, quer o que a Presidente disse.
Muito bem. Mais alguma questão sobre... Sim.
Sim, também atualizarmos a página da internet da delegação, porque eu ontem fui ver para ver os suplentes, porque a deputada Ana Cavilhas não vai poder ir à próxima reunião, será substituída a deputada Ana Oliveira, mas no site do Parlamento ainda está a delegação anterior. Portanto, se pudessem também promover essa atualização.
Por acaso não tinha reparado, eu agradeço. Relativamente a isto que referiram sobre vagas e candidaturas, neste momento ainda não temos essa informação, mas às vezes surge numa Assembleia Geral a informação de que vai haver uma candidatura para o cargo de tal, da mesa, ou disto, ou daquilo, ou presidência de uma comissão. O que é que eu pedia? Cada um de vocês tivesse o currículo em inglês, de preferência, porque o currículo tem de ser enviado em inglês, que fossem preparados, porque se surgir uma candidatura, tem ali uma breve nota curricular, rapidamente a Susana preenche os formulários, entrega-se o currículo e envia-se. Surgiu assim, quando eu me candidatei à mesa da Comissão dos Assuntos para os Assuntos das Nações Unidas, surgiu o deputado Hugo Carneiro, também já está no grupo do Chipre, como é que se chama? De facilitadores para o Chipre.
Num dos próximos choques ideológicos, eu sou um facilitador.
Bom, mas pode surgir uma vaga e é importante que nós tenhamos deputados em diferentes cargos, não é? Portanto, vão preparados. Tenho uma notinha curricular em inglês preparada. Se surgir a possibilidade de uma vaga, nós cá estamos para apoiar e para vos possibilitar também isso. Eu acho que quanto mais portugueses tivermos em cargos assim na UIP, também melhor será. Atenção a quem não tem o passaporte diplomático. Eu peço que tratem já disso, se algum de vós ainda não tem. Que tratem já disso, e quem for substituir a deputada Ana Gabriela Oliveira. Ana Oliveira tem do passaporte diplomático, temos de avisar. O passaporte diplomático, porque facilita muito nos aeroportos, não sei o quê. O passaporte diplomático é muito importante, quem não tem, peço que tire, porque facilita muito. Depois, outra questão é, de facto, também tinha essa nota da consulta do viajante, e temos de avaliar. Eu pedi à Susana que nos disse aquilo que a página do portal do MNE indica como importante para quem vai para a Tanzânia. As informações são um pouco gerais, mas dizem que podem pedir o boletim de vacinas. E eu perguntei, queria saber quais eram as vacinas que eles exigiam. Se pedem o boletim das vacinas, deve haver algumas vacinas que eles consideram que são importantes. Portanto, temos de saber quais são essas vacinas que eles consideram lá importantes e fazermos a consulta do viajante, que pode ser agendada através da doutora Susana. Ela pode contactar os serviços e marcamos, e cada um de nós vai lá quando puder, a fazer a consulta do viajante. Eles vão nos dizer o que é importante para quem vai para estes destinos, e depois, se tivermos que fazer alguma vacina e tal, isso depois já é decisão de cada um de nós, mas de qualquer maneira termos a noção de que, se houver alguma que eles considerem que é obrigatória e que nos possa vir a causar problemas, será melhor fazê-lo. Deixar já o alerta que na Assembleia Geral há 6 minutos para a delegação poder usar com um orador ou com 2 oradores, só há possibilidade de divisão dos 6 minutos por 2 oradores, que nós depois articularemos como vamos gerir essa situação, porque não há, no debate da Assembleia Geral, não há possibilidade de dividir os 6 minutos por 3. Só podemos dividir os 6 minutos por 2, o máximo a 1 ou 2 oradores no debate da Assembleia Geral. Mas depois temos também a possibilidade de se inscrever um deputado jovem, que pode ir fazer na Assembleia Geral uma intervenção de até 2 minutos. Portanto, podemos fazer 2 partidos fazerem os 6 minutos e o outro partido levar o deputado jovem a fazer a intervenção de 2 minutos, e já ficavam os 3 partidos representados. Também temos o segmento da responsabilização no debate geral, que serve para partilharmos o que é que no nosso Parlamento tem sido feito em decurso das, ou em conexão com, as aprovações da UIP. E neste segmento de responsabilização também pode um de nós participar. E, portanto, é mais um momento, são 2 minutos também, creio eu, não é? 2 minutos. É mais um momento em que podemos falar. E depois, cada um dos deputados que está na comissão X ou Y, dentro da comissão, naquilo que é o debate, a orgânica, a dinâmica da comissão, pode participar à vontade, preparando o tema, e portanto, se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de apoio, a Susana também está aqui para ajudar, mas no Fórum das Mulheres, na Comissão para o Desenvolvimento Sustentável, etc, etc, cada um dos deputados que está pode pedir a palavra e pode usar a palavra livremente. Ali não há limite de inscrições, podem falar os 2 ou os 3 que estão de Portugal, aí não há problema. Está bem? Podem falar à vontade. Sim, pois fazemos, sim. Podemos fazer uma reunião preparatória lá para fim de setembro, por exemplo. Não é? Está bem? Pronto, da minha parte, eu creio que era tudo. Se houver alguma questão, alguma dúvida, estejam à vontade. Peço que coloquem, se eu me esqueci de alguma coisa, mas penso que era o mais importante. E depois, qualquer coisa, também estamos sempre ao dispor.